Você está ouvindo o programa Semeando a Boa Nova. É um programa que leva até você a opinião e os ensinamentos espíritas sobre importantes temas da atualidade.
Continuando então aqui com o nosso programa, nós deixamos uma pergunta no ar. Quais são os princípios básicos do Espiritismo?
Eu diria que, resumidamente, o Espiritismo tem 5 princípios básicos marcantes que passo a relacionar. O primeiro é a existência de Deus. A existência de Deus, não um Deus antropomórfico, ou seja, um Deus feito à nossa imagem e semelhança, mas um Deus cósmico, um grande Criador, um grande arquiteto do universo, que é onipresente, onipotente, onisciente, que é soberanamente justo e bom. É esse Deus que traz para o nosso conceito, não aquele conceito do Deus vingativo, mas daquele Deus que é Pai. A melhor definição de Deus que a gente já escutou foi a de Jesus, que nos diz que Deus é o Pai, é o nosso Pai. E um pai não quer castigar os seus filhos, um pai não joga os seus filhos eternamente no fogo do inferno. Um pai justo e bom sempre oferece novas chances a seus filhos. Um segundo conceito básico do Espiritismo é a sobrevivência do Espírito. Então, o Espiritismo prova que o Espírito não morre, que o que morre é o corpo físico, aquele corpo que depois que morre, que é consumido pelos vermes, o seu pó cabe na palma de uma mão. No entanto, a alma pode ser considerada maior do que os oceanos. A alma, o espírito que sobrevive, é a essência, porque nós, seres humanos, sempre nos perguntamos, quando nós nascemos numa família, nós amamos nossos pais, nós adoramos, nós odiamos, nós temos uma série de sentimentos, nós lutamos muito pela vida, no trabalho, na profissão, para nos melhorarmos, para evoluirmos, e de repente, todos aqueles seres que nós amamos, se Deus fosse justo, num simples acidente, ou às vezes numa ocorrência banal, de repente essa criatura que tanto amamos se vai, onde estaria a justiça de Deus? Todo aquele amor que construímos, aquele sentimento, de repente se esvai como uma folha que cai ao vento? Então, a sobrevivência do Espírito, que o Espiritismo prova através de experimentações, é o segundo princípio básico do Espiritismo. Se o Espírito sobrevive, nós encontramos o terceiro princípio básico, que é a comunicabilidade dos Espíritos. Então, se os Espíritos sobrevivem em uma outra dimensão, eles também podem entrar em contato com seres vivos, vivos que estão no corpo da carne, porque através do conduto do pensamento, nós sempre estamos ligados àquelas pessoas que nós amamos. Morrer é como fazer uma grande viagem, é como cumprir uma etapa de um ciclo onde uns vêm e outros vão. Uns nascem, vivem para que os outros renasçam e assim por diante, formando os círculos familiares. permitindo ao Espírito viver inúmeras experiências onde ele possa promover a evolução de seu espírito. O quarto princípio básico do Espiritismo é a pluralidade dos mundos habitados. É nós sabermos que nesse universo tão grande, nós não somos os únicos que sobrevivem com a consciência. Então, até 200 anos atrás, os cientistas imaginavam que nós éramos o centro do universo, porque nós tínhamos consciência, inteligência, nós éramos superiores a tudo. Hoje, o nosso telescópio Hubble, ele já detecta bilhões e bilhões de galáxias, uma galáxia que morreu há 1 bilhão de anos. Ela ainda não se dissolveu no espaço e nós ainda a vemos com vida aqui através do telescópio. Então, nós ficamos a imaginar quantos bilhões e bilhões de galáxias não existem no universo, e seria muita pretensão nós dizermos que Deus nos criou privilegiados e nos colocou aqui na Terra como os únicos seres viventes capazes de ter adquirido a consciência. Pluralidade dos mundos habitados, portanto, seria o quarto princípio. E o quinto princípio seria o princípio da reencarnação, incluindo aí a lei que faz dele, que torna todos os homens iguais, que torna Deus justo, que é a lei de causa e efeito. Através da retomada de novos corpos, o espírito passa por experiências necessárias à sua evolução, ao progresso do seu espírito, vivendo situações, ora de riqueza, ora de pobreza, ora de intelectualidade, ora de analfabetismo, de não acesso às letras, para que ele possa ir adquirindo as experiências necessárias e fazendo o seu espírito evoluir. E então, através desta lei que nos torna todos iguais, nós reencarnamos para promovermos a justiça de Deus, que considera todos os seus filhos em igualdade de condições. Nascemos em raças diferentes, de sexos diferentes, para termos a oportunidade de participar dessa evolução de maneira justa, de maneira clara, porque um Deus de bondade e justiça não poderia ser realmente justo se desse oportunidades diferentes a seus filhos. Um nasce sem um teto, numa favela, com problemas físicos, e nunca vai ter uma chance de subir, de estudar, vai sempre estar passando fome. E outro, ao seu lado, nasce num palácio com 3, 4 carros à sua porta, podendo ir estudar nos melhores colégios, sempre tendo as melhores comidas à sua mesa. Que Deus justo seria esse se desse, numa vida só, oportunidades tão diferentes a seus filhos? Onde estaria a justiça de Deus? Por isso a reencarnação iguala a todos os homens, faz deles todos eles iguais.
O Eduardo, diante dessas colocações que você muito bem explanou, demonstrando aí os princípios, a finalidade e o resumo da doutrina dos Espíritos, e nós observamos que todas essas colocações estão no Novo Testamento. Nós observamos que as passagens a respeito das leis morais, da comunicabilidade com os Espíritos, nós observamos a imortalidade, Jesus depois aparecendo após a morte, Jesus voltando e conversando com tantos na estrada de Maús, com Madalena, com todos esses. Nós observamos todos os fatores da reencarnação, em que ele falando que Elias já tinha voltado, por exemplo, é preciso nascer de novo, conversando com Nicodemos. Mostramos os fatores naturais em que a doutrina espírita hoje cataloga com uma lógica profunda. Por que que as nossas irmãs, co-irmãs religiosas cristãs, né, as outras doutrinas cristãs, não aceitam? E teria alguma diferença a nível doutrinário, ou seria mais a questão do homem religioso nessa diferença entre as demais religiões cristãs?
Eu creio, com todo o respeito que me devem as outras religiões cristãs, assim como as outras grandes religiões que existem sob a face da Terra, que cada espírito está num grau de entendimento, que não significa o seu grau de evolução normalmente, mas que, devido a esse grau de entendimento, cada um busca uma compreensão sobre as parábolas, sobre os exemplos que Jesus nos deixou, de uma maneira. O que quer me parecer é que nós vivemos uma época onde o homem não está mais aceitando dogmas, preconceitos. O homem hoje liberta-se da escravidão que impõe o pensamento de outrem à sua própria mente. Então, na livre análise dos fatos que nós estudamos através da passagem de Jesus, de seus apóstolos na Terra, nós vamos observar que esse entendimento se faz muito claro sob a visão espírita, porque nos oferece uma lógica, um raciocínio que o homem está desenvolvendo. Nós sabemos que, mediante essa faixa de entendimento, mas que brevemente todos terão uma religião única, porque se as religiões elas servem para promover o homem, para elevar o seu espírito, um dia nós nos reencontraremos sob a mesma bandeira. Eu lembro aqui uma pequena historinha que define bem esse fato. Conta-se que um intelectual, ele chegou para um homem simples do campo e perguntou qual era a religião daquele camponês. E o camponês, que provavelmente fosse até analfabeto, mas que era um homem muito sábio, disse assim: olha, moço, eu vou dizer uma coisa para o senhor está vendo esse milho aqui que eu cultivo? Estou vendo, sim, senhor. Então, eu, quando vou vender o meu milho no mercado, ou eu vou pela estrada normal, ou eu pego o atalho, ou então eu ponho o milho na minha piroga para economizar minhas forças e vou pelo rio. Quando eu chego no mercado, ninguém me pergunta de que maneira eu fui até o mercado, mas ele vai examinar a qualidade do meu milho. Então, nós podemos fazer essa correlação também com as religiões. Quando nós retornamos à nossa verdadeira consciência, à nossa verdadeira essência, quando nós deixamos o corpo físico, o maior júri que nós temos, que é a nossa consciência, nos perguntará o que nós fizemos da nossa vida, como nós agimos, como nós realizamos a nossa vida, e não quais caminhos é que nós percorremos, mas sim a qualidade da vida, a evolução que nós tivemos para nos entregarmos às nossas reflexões e podermos julgar os nossos próprios atos. Não é Deus que julga, não é Deus que coloca castigos, mas é principalmente a nossa própria consciência.
Emmanuel, através da psicografia amiga e generosa de Chico Xavier, nos fala o seguinte: a maior mensagem descida dos céus à Terra para dignificar a vida, iluminar o coração, surgiu das palavras inesquecíveis de Jesus, que procurava o povo, e do povo que procurava Jesus.
braços. Vem, aperta minha mão. Eu te perdoo porque te amo. É todo teu, meu coração. Vem, esquece o passado. Comigo caminhar, enxugo o pranto de mágoa e dor, escuto o canto.